Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite! Na hora que eu falo boa noite,
caralho!
Vai ter que fuder, né, velho?
Boa noite!
A gente tava entrando junto aí, velho.
Era pra ser dark, era pra ser um negócio pesado. Aí que você faz.
Eu ia falar boa noite, eu ouvi. Quem é? Quem foi essa porra? Tema pesado. Hoje é tema pesado, hein? Hoje, mais um programinha, mais uma semana, mais uma quinta-feira adentrando aí os seus ouvidos, penetrando-os com toda a força do mundo com este assunto que são os videogames. Estamos aqui para falar deste jogo legendário, fantástico, que é óbvio que eu escolhi. Bom, eu tenho que puxar a sardinha pra mim, tem que ajudar aqui, pô. Bom, que jogo que a gente vai falar, senhor Wesley?
Hoje falaremos sobre o lendário, o amado, clássico dos clássicos, Diablo.
Praises to Diablo, Lord of Terror and survivor of the Dark Exile. When he awakened from his long slumber, my lord and master spoke to me of secrets that few mortals know. He told me the kingdoms of the high heavens and the pits of the burning hells engage in an eternal war. He revealed the powers that have brought this discord to the realms of man. My lord has named the battle for this world and all who exist here, the Sin War.
Diablo aí, apareceu uns sons aí de fundo. Então,
se falar três vezes esse nome, aparece, viu?
Eita,
ele sai, a gente vai falar umas 15, hein? Ele sai da... vai aparecer um monte.
Não, tá certo, tá aí, Diablo, nosso...
O Diablo pareceu meu gato aqui no...
Aí, ó, viu?
Tá possuído, possessão. Bom, Diablo, pata rachada, mochila de criança, rabo de seta, o gafanhoto do Egito, o vermelhão. Bom, eu ia falar uma coisa aí, não pode. Bom, eu ia falar o nome de político. Bom,
Ó, já pra soltar, né, ó, a desenvolvedora é a Blizzard. Ele foi lançado dia 31 de dezembro de 1996. É um RPG de ação, single e multiplayer. Ele foi lançado pro computadorzinho, né, nosso queridíssimo Microsoft Windows, que tá dando um trabalho hoje pra gente aqui gravar. PlayStation também, ele saiu pro PlayStation 1, MS-DOS, Mac, iOS, e é isso.
Ó, a conversão dele de PlayStation, ele foi feito pela Electronic Arts, né, com o que era ali pra fazer o Diablo, foi as publicadoras juntos, né, aí do MS-DOS, Windows, o macOS, foi a Blizzard mesmo direto aí que mandou pra galera. O gênero dele, cara, ele é RPG point and click. Fica aí o... Que tem gente que fala, hack slash. Mas ele não é hack slash por um motivo. Primeiro que não existia hack slash na época. E ele não consegue fazer dois movimentos ao mesmo tempo, que convém com combo e essas coisas. É uma coisa de cada vez. Você não pode tacar magia andando, por exemplo. Não tem como. Então, automaticamente, pode falar.
Ele é um dos pilares principais do Action RPG, né, cara? Eu acho que dos mais importantes, né?
Exatamente. Ele refez a ideia do point and click juntando com RPG e tal. Mandou Action RPG em 96, se tornando uma das maiores joias aí do computador, esse aparelhinho tão mágico que a gente usa todo dia. Bom, aí é o negócio. Eu vou mandar a história pra contar o cara mais bonito do podcast, obviamente. Eu vou, vou contar essa história. Porque é o seguinte, eu antes de qualquer coisa, eu vou tentar falar pras pessoas. A gente sabe, tem os livros, a gente sabe, tem a lore por completo, onde tem coisas citadas no Diablo 1, no Diablo 2 e 3. A gente sabe de tudo isso. Eu peguei toda essa passagem de tudo que dava para tirar de lá, diminuí, enxuguei e coloquei só as coisas que precisava para se saber pro Diablo 1, ok? Pessoinhas, meus amiguinhos ouvintes. Pra quê? Pra facilitar, porque se você não jogou Diablo 2 e 3, já pensou ficar aqui meia hora contando história para vocês?
Fica meia difícil. Hora?
Meia hora? Meia hora.
Você quer diminuir tudo isso
em
meia hora?
Pra você ver. Então eu enxuguei o máximo possível pra ele ficar assim, aceitável, como os outros podcasts. Porque Diablo, em história, ele é muito grande. Então, a gente deu aquela trabalhada. Bom, vamos lá. Diablo. Tudo se inicia com uma guerra entre o céu e o inferno. Antes dos eventos do jogo, Asmodan, Senhor do Pecado, e Belial, o Senhor das Mentiras, em uma rebelião no inferno, chegaram e tomaram conta de tudo com seus poderes e as suas hordas de demônios com força um pouco inferior, para fazer o banimento daqueles que dominavam o inferno naquela época. O nome desse evento acabou se chamando The Dark Exile, ou o Exílio Negro. No meio dessa rebelião, onde o Asmodan e o Belial arrancaram, eles mandaram essas forças ancestrais para a Terra. Bom, vamos lá. Quem são essas forças ancestrais? Mephisto, o Senhor do Ódio, Baal, o Senhor da Destruição, e o Diablo, o Senhor do Terror. Os três que eram os manda-chuva, os capa-preta, quem mandava lá no inferno. Aí teve essa rebelião. Esses outros dois, um pouco mais fortes, juntaram com uma galera, foram lá e mandaram eles para a Terra, fizeram esse exílio. Bom, vamos continuar. Os eventos do jogo Diablo se centralizam no próprio Diablo, só nele, tá? Então a gente não vai ter muita coisa aí do Mephisto e do Baal, aí que depois vai aparecer nos próximos jogos. Pois no Exílio Negro, eles foram banidos do inferno para o mundo mortal, que é o nosso. Eu tinha falado, mas já repetindo. Sabendo que agora os três demônios primordiais andam pela Terra, um acordo foi feito. O arcanjo Tyrael, que eu não vou mais falar nada dele, porque o nome dele nem é mencionado no Diablo 1, mas eu só deixei o nome aí por chegar aí, fez um acordo com heróis mortais aqui da Terra. Ou seja, os anjos e os humanos fizeram um acordinho deles. E ele criou uma irmandade, os Horadrim, que seria um monte de mago poderoso, que aprenderam certas coisas lá com os anjinhos e com o Tyrael, principalmente, para conseguir tirar os três demônios primordial do nosso planetinha lindo. Deixa eu voltar aqui na história. Os três são os três maus primordiais estão no mortal. Gente, se eu me enrolar é por causa que eu coloquei tanta seta, tanta coisa riscada nesse caderno. Tá? E os Horadrim conseguiram cumprir os seus objetivos e aprisionaram os três primordiais em três pedras da alma, Soul Stones. Não vou me aprofundar nas pedras da alma, pois tudo aí vai ter coisa no Diablo 2 e 3. Beleza, você só precisa saber disso. Os três foram aprisionados. E a gente também teve uma recontagem no Diablo 3 da história. Então tem coisa na história do Diablo 3 que conflita com o Diablo 1, que eles resolveram apagar do Diablo 1 pra contar no Diablo 3. Então vocês já viram como é complicado, né? Beleza. Séculos se passaram E as prisões onde se encontraram as Pedras das Almas enfraqueceram junto com os Horadrim. Em um lugar no norte, que depois no Diablo 3 eles falam que é no oeste, mas tudo bem, um senhor chamado Leoric veio para Tristram e se autoproclamou rei. Leoric sempre foi um rei justo, ele era de boa, ele era bacana. Porém, com as Pedras da Alma enfraquecidas, Diablo, senhor do terror, usou sua influência e tornou a mente do rei Leoric, deixando ele louco e criando guerra sem sentido com os reinos vizinhos. Leoric lá ficou doidão, né? Entrou com a influência ali do Diablo lá, que ele tava, apesar das pedras enfraquecidas, ele tava aprisionado, mas ele tava conseguindo já colocar sua influência no nosso mundinho. Ele já sabia das coisas que estavam acontecendo. Diablo, com esse seu grande poder primordial, influenciou a guerra e o medo no reino total de rei Leoric, de tal forma que Lazarus, o conselheiro do rei, raptou seu filho para ser possuído em vida pelo próprio Diablo. Ele raptou e cuspiu com ele para fora. O que fez o rei Leoric cair na própria loucura. Na hora que raptaram o filho dele, ele ficou piradaço e ele só queria saber de destruição. Ele começou a atacar tanto os lugares vizinhos e tudo, e guerra sem sentido nenhum, que ele acabou se tornando o rei louco, The Crazy King. Nesse momento, Lacdanan, que era capitão do exército do rei Leoric, voltava de uma campanha desastrosa de guerra, forçada pelo rei louco. E quando viu que Leoric já estava totalmente entregue à loucura e influência demoníaca, Lacdanan assassinou o rei Leoric. Lacdanan se tornou um regicida. Só que Leoric, em seu último suspiro, amaldiçoou Lacdanan e todos que estavam contra ele. Nesse momento, Lazarus enganou moradores de Tristram. Tudo estava acontecendo mais ou menos ao mesmo momento. Leoric foi lá, amaldiçoou a galera, e lá em Tristram, o Lazarus que tinha raptado, ele foi lá e enganou os moradores de Tristram, pedindo ajuda, dizendo que estava à procura do filho do rei Leoric, sendo que Lázaro sabia muito bem que ele estava lá embaixo, lá pronto para fazer as coisinhas erradas lá. Aí ele chamou essa galera para a catedral de Tristram, mas que estava apenas os levando para a morte nas mãos de um demônio chamado Butcher, ou Açougueiro. E é nesse momento que os eventos do jogo começam, quando o nosso herói, ou heroína, que depende do que você escolhe, chega em Tristram de viagem e encontra sua cidade natal em completa trevas e caos, assim decidido adentrar aquela catedral amaldiçoada e salvar a cidade de Tristram. Ou seja, né, o bagulho é bem louco. O cara chegou, voltou de viagem e falou, agora eu vou ali descer aquele lugar que eu não tenho nem ideia, que tá cheio de demônio, e vou baixar a porrada em todo mundo. É louco, eu gosto assim. Não quer saber o que tá acontecendo.
Primeira coisa que o cara faz é falar com um bêbado lá, que ninguém acredita mais nele. Aí depois vai lá bater em demônio embaixo de uma catedral.
É mais louco que o Batman. Vou fazer agora uma... Eu não vou contar a história de ninguém, ok? Mas vamos colocar umas coisas sobre os personagens. O Farnahan é o bêbado fudido que o Fábio tinha mencionado. Toda cidade tem um Farnahan em algum lugar, que é o cara que fica lá fudido, reclamando, fazendo piada. A gente tem o Griswold, que é o ferreiro. A gente tem o Deckard Cain, que é o sábio e contador de histórias. No meio do jogo pra frente vai ter algumas revelações aí que vamos deixar aí pra galera que for jogar. Tem o Pepin, que é o curandeiro. O cara lá manda as poçãozinhas, você fica curadinho, toda hora você tem que voltar lá, velho, é importante. Tem a Gillian, que é a garçonete. Ela trabalha em uma taverna. O Wirt, que é o Peg-Legged Boy, que ele é um moleque que perdeu a perna e colocou um pedaço de pau lá, que ele é tipo um mercador ali, mercado negro, ele arranja umas coisas erradas aí de uns lugares errados. Ele aparece lá, pai, e ele não liga muito pra ninguém não, ele só quer dinheiro, não quer saber de nada não. O Ogden, que é o dono da taverna, e onde a Gillian trabalha, e a Adria, que é uma bruxa que vende poção e essas coisas. Ela vai servir bastante mais pra mago, mas né, qualquer coisa você precisa usar ela também. No caso, a Adria, eu não vou contar mais nada dela, porque a lore dela é tão grande que dá pra fazer um outro podcast só com ela. Então, vamos esquecer ela por aí, né? Bom, a gente já tem uma quantidade de personagens. Aí, a gente tenta começar a fazer um por cima desse esquema, onde a gente pode falar da gameplay do jogo, ok? Vamos focar, vamos por partes. Vamos aqui, ó, te fatiando. Senhor Chesco, você está bem? Como você tá?
Ah, eu tô bom, cara.
então tá bom. Não tá possuído por nenhum diabo.
É, não tem nada aí, não?
Tá cegado.
Não tem ninguém que eu conheço que chama Lázaro aqui.
Ah, graças a Deus. Amém. 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 Tudo benzido. Chesco, a gameplay do jogo. Cara, sistema de inventário, essas coisas tudo perfeita, tudo muito legal. A forma e os personagens, como você pode escolher. Cara, dá uma aquela passada, aquela pincelada nessa gameplay desse jogo pra mim poder tomar uma água aqui.
Beleza. Vamos lá. Vou começar pelos personagens que você pode escolher, né? Que é guerreiro, arqueiro e sorcerer, né? Guerreiro sendo o cara que é especialista em armas. O arqueiro sendo um cara que é mais na questão do arco e flecha, ou itens de distância, né? Ataque à distância. E o sorcerer, o sorcerer, né? Que é o cara que é o mago, né? Que tem as magias e que pode... No jogo você vai ver que a forma que você aprende magia nesse jogo é através de livros, né? Vamos começar então a questão do inventário. O jogo é um action RPG, né? Que você vai ter elementos de RPG, que é força, destreza, magia, vitalidade. Eu acredito que só seja essas quatro. E dependendo do tipo de personagem que você fazer, você vai aumentar um tanto. O guerreiro vai ter um tipo, né? Que é força, o arqueiro vai ser mais destreza e o mago vai ser mais magia. Aí você, quando você sobe de level, você pode escolher. O jogo te deixa escolher onde você distribui os pontos. Então, deixando o jogo muito mais maleável, do jeito que você gosta de jogar. A questão do inventário é armadura, duas mãos, né? Que você pode colocar escudo, espada de duas mãos, arco e flecha, cajado, capacete. Aí você tem espaço para dois anéis que você pode utilizar e um colar. A questão, aí embaixo da onde fica o seu inventário, que em cima você fica essas partes onde que você está equipado, e embaixo você tem os slots, né? Que você tem uma certa dimensão, acho que é 10 por 6 ou 7 quadradinhos. Aí você tem aonde que você tem itens maiores e menores. É interessante, né? Que o jogo ele se destaca nisso daí. É um dos primeiros jogos que eu vi que tem sistema de inventário, que você tem um limite de inventário e você tem que colocar os inventários de forma correta. E até tem você pessoas... Eu tenho um pouco de tique, né? Colocando dinheiro no lugar, poção no outro certinho.
Porque... Organizando tudo bonitinho.
Porque o jogo, o dinheiro dele... Porque os jogos novos não, né? Mas nesse em específico, o dinheiro também ocupa espaço no inventário. Então é de 5 em 5 mil, né, moedas. E dependendo, se você tiver muito dinheiro, ocupa mais espaço no seu inventário. Aí vamos falar das magias. Por quê? Porque esse jogo ele não conta com skills, né? Você não tem skills no jogo. Então, o guerreiro, basicamente, é um tanque. O rogue, basicamente, é um especialista em ataque à distância. E você tem um sorcerer que ele tem uma questão mais elaborada de magias, né? Nada te impede você também conseguir aprender magias novas com o guerreiro e com o arqueiro. Mas essas magias são feitas por um mago. E como você aprende essas magias? Através de livros. Você tem duas formas de obter os livros, né? Através de loot, né? Derrubando, matando os inimigos e pegando, ou explorando a fase, ou comprando com a maga que o gordo citou ela aí. E você pode comprar também. Que mais que a gente pode falar? A magia. Eu acho que é basicamente isso, né? Você tem essas questões da gameplay. E como que o gordo já falou, né? Você clica para aumentar o personagem. Quando o clique for no espaço onde você pode andar, o personagem vai e anda. Se for num inimigo, com o botão esquerdo do mouse, ele ataca com o ataque normal, o cajado, ou espada, ou arco e flecha. Com um mago, ou com um outro que você possa ensinar magia, você pode ter um outro slot do lado direito que você pode colocar ou magia, ou scroll, ou casting de cajado também. Que os cajados também tem essa questão. Uhum. Você pode você pode pegar as magias e aprender e fica permanentemente com o seu personagem, ou pode ser uma especialidade do cajado, né? Que vem o tipo de magia que aquele cajado tem e você pode revitalizar a magia do cajado.
Você tem um tanto de usos, né? Aí você pode ir lá e pagar pra pegar de volta.
então, o bom aí, de você ter cajado com um mago é porque o mago tem a skill própria que ele recarrega o cajado.
Então, só que quando você recarrega com o mago, vai abaixando, né, a quantidade. Vai, né? Eu não sei se lá na loja também. Eu acho que não.
Não,
né?
Não, na loja não. Se você recarregar com a bruxa, ele continua do mesmo jeito. Se você usar a sua skill, vai diminuir.
Ah, eu esqueci de. Eu acho que eu falei que os dois não tem diferença. Tem diferença sim. A Rogue, ela tem especialidade em abrir fechaduras, né? Com trap. E o guerreiro o que que é? Ele aumenta, ele tem um martelinho de aumentar a durabilidade, que tem o mesmo problema do cajado.
O mesmo problema do cajado, ele diminui a durabilidade do item. O que é interessante nisso aí é que eu vou te colocar, é que normalmente a gente. Por quê? Nas primeiras vezes a gente fica meio com o pé atrás de ficar usando. Só que normalmente ele é feito pra usar mesmo, porque conforme você vai baixando os levels, você vai encontrando coisa melhor. Que vai fazer com que obrigatoriamente você tenha que vender aquele outro item. Então, normalmente eu tento usar bastante essas skills pra, mesmo que vai chegar um ponto de quebrar, eu deixo um cajadinho lá, uma adaga, qualquer coisa, fudeu muito, coloca adaga, não tem problema.
Sempre anda com item separado, né? Se quebrar, tu não tem outro, senão tu tá fudido. É.
Não, tem que ter um negocinho ali, uma faquinha ali pra dar uma lambida ali nos demônios. Mas uma coisa que é importante colocar é que na gameplay, é que ele não vai ter hard, easy, medium, não vai ter isso no jogo, mas os personagens deixam mais ou menos isso claro. Porque assim, pra principiante, você, ó, tá aí, Diablo, nunca joguei Diablo, não sei o que, pá. Se é principiante, pega o guerreiro, porque o guerreiro, ele vai começar forte, só que ele tem um problema, ele termina meio fraco. No final ele vai ser meio problemático, mas no começo ele vai escalar com uma beleza, vai matar demônio na porrada, na mão limpa mesmo, sem problema.
Porque no final é muito ataque mágico, né?
Você vai apanhar muito de longe. A arqueira é intermediário. Por quê? Porque ela é constante no jogo inteiro, tanto do início ao final, ela é sempre intermediário, saca? Ela não consegue dar muito dano, como também não fica com muito pouco. Ela se vira, sabe? Agora o mago é pra quem já pelo menos fechou o jogo, porque ele começa muito fraco, ele morre com qualquer coisinha, aparece um demôniozinho lá, dá um tapa na canela dele e cai no chão.
Nossa senhora, eu tava jogando essa última vez, eu peguei o mago, velho, tinha que entrar lá dentro do labirinto, aí matava os bichinhos, aí dava TP, tinha que voltar, gastar todo o dinheiro que eu tinha pra comprar porte, comprar um pergaminhozinho pra voltar. E ficar nesse infinito, só isso aí, velho.
O mago demora muito pra escalar, só que ele tem a vantagem de chegar no final ele via overpower. Tá lá no inferno, quem manda é o mago, filho. Foda-se o Satanás, o rabo de seta. Ele chega lá e volta a ordem. O mago é implacável. Ou seja, ele tem essa recompensa. Você quer começar com o mago? Beleza, você vai sofrer. Mas depois você vai ter a recompensa, irmão. Aí é só diversão e queimar demônio, essas coisas. Tudo bem que ele é um pouco difícil por causa da própria mecânica, que é onde eu vou colocar. Que a gente tem a mecânica de magia, né? Que ele não tem um negócio muito bom pra você ficar trocando as magias o tempo inteiro. Tem alguns demônios que eles têm resistência a tal coisa, aí você tem que ficar trocando. Às vezes na hora que você vai trocar é a hora que você morre. Bom, o Wesley, a mecânica. Por que que eu quero jogar mais parte da mecânica pra você? Porque você se acostumou com o Diablo 3.
Eu sou principiante, eu fui jogar o primeiro. Puta que me pariu.
Então pode mandar, fala tudo da mecânica, tudo que você passou nesse jogo.
Eu vou falar o meu relato, vai ser relato da minha experiência. Foi até que eu comentei com o Gordo, eu mandei mensagem pra ele e falei, mano, totalmente diferente do 3, assim, de você jogar. Porque normalmente esses jogos novos, né, dessa geração, você tá acostumado, tipo, você pega, sai andando e batendo em tudo. Ruxa, sabe? Deixa vir inimigo, encher a tela, explodir a tela de inimigo. Vai fazer isso no Diablo 1, pra você ver. Você só vai tomar dois tapas e vai morrer. Eu falei, tipo, o jogo te dá medo de você ir andando, sabe? De você ver muito inimigo. Eu tava nessa gameplay que eu tava jogando agora de arqueiro. Então, tinha hora que você tá lá no meio, eu iniciante, tava lá jogando, não sei o que, vi um monte, e saí andando, atirando em tudo. Aí daqui a pouco eles começavam a vir junto, eu começava a correr, e eu não corria pro lugar de onde eu vim, eu corria em lugar que eu não tinha ido ainda. E começava a aparecer um monte, de todo lado, eu não sabia o que fazer, tá ligado? Aí eles chegavam lá perto, dava dois, três tapas em mim e eu morria, aí eu ia pro pau, entendeu? Porque experiência minha do 3, tipo, o 3 você vai rushando, sabe? Você já começa com algumas magias bem fortes e tudo. Tipo, é uma crítica que eu tenho do 3 olhando o primeiro. Normalmente, o terceiro, quando você pega uma magia, por exemplo, muito forte. Você vai usar ela, tipo, se você pegar do meio do jogo, você vai pegar ela do meio até o final do jogo, com a mesma magia, você não vai trocar. Sabe, aquelas magias que saem voando tudo na tela, matando tudo. Uhum. É isso, sabe? Agora, o Diablo 1, não. Você tem a sua estratégia, você tem que ir devagar, você vê um inimigo vindo, você já para, tenta matar ele sozinho, não faz chamar muitos juntos, senão você tá fudido, meu irmão. Você tá fudido nesse jogo. E eu acho que eles pegaram bem esse ambiente de medo, né? Você tem medo de jogar o jogo, mano. É muito foda.
Eles fizeram isso com todos os... Até com a mecânica. Normalmente a gente vê um jogo que ele faz isso, tentando fazer isso com gráfico e música, com ambiente. Até a própria mecânica faz com que você fique com o cu na mão para ficar abrindo porta à torta direita. Tanto que existe uma magia, telequinese, que serve só para isso. Que é você abrir porta e abrir baú e essas coisas de longe. Eu telequinese, eu não tô nem vendo, eu só uso. E vou lá, abro a portinha e fico esperando. Sai ninguém, beleza, nós vai indo. Sai uma caveirinha, nós dá na cara dela. Sai um monte, né? Corre.
Corre,
tá
é
um portal e vamos embora. Não quero nem saber.
Uma coisa bem diferente do jogo também, aí pra mecânica, é que nele já falou do Diablo 3. Vamos dar uma criticazinha aí no Diablo 3. O 1, você deu uma. Você tomou uma porrada, você gastou uma spell, porque que o mago ele é bem. Bem difícil, né? Você castou uma spell, abaixou a porra da mana ali, principalmente no começo, não vai recuperar nada,
filho. Ah, é verdade.
O negócio terceiro, vai ficar parado.
Ele recupera sozinho, né? Se eu não me engano, o terceiro. Ele vai aumentando a mana sozinho, é verdade. Eu esqueci de perceber.
No 1, você tem que. Você pega um. Você mata 50 bichos pra eles dropar assim, 20 moedinhas. Aí você vai ter que gastar todas essas moedas pra comprar poção, você não. Senão você não consegue continuar nada, tá ligado? Aí no Diablo 3 você já tem uma porção que é infinita e a mana recupera sozinha, né?
Auto-regen, né?
É, auto-regen, verdade.
Eu sempre falei, Diablo 3 pra mim é Darksider de cima pra baixo. Pra mim é Darksider, você só fica lá batendo e não liga muito o que tá acontecendo, não. Diablo 1 não, se você não ficar esperto, você tá fudido. Tanto que aconteceu foi a primeira vez que quando eu joguei a primeira vez, não. Já tinha fechado 200 vezes na minha vida em tudo onde dava pra fechar. Mas na primeira vez agora que eu fui jogar pra fazer o podcast, pra relembrar algumas coisas, eu fui passando, level 1, 2, 3, 4, 5, fui indo, e eu vi que só tinha feito 3 quests. Eu tava deixando as coisas pra trás, eu não tava conversando com os caras na hora certa. E eu tava deixando passar, daí eu comecei tudo de novo. Aí e fui lá pra refazer, só que lógico, com o meu mesmo mago, né? Você é louco, eu não vou fazer toda aquela odisseia de novo. Que é divertido,
isso aí,
né?
Isso aí é Gord Style, ele faz isso aí mesmo. Uhum. Ele viu que ele. Ele deixa alguma coisa pra trás e ele volta tudo pra fazer tudo de novo.
Inteirinho, se eu não ver tudo, eu não fiz. Eu não vou conseguir fechar, eu não vou. E bicho, eu já tava dando uma sofrida ali, porque eu não tinha pegado alguns itens. Aí eu falei, mano, eu já tô aqui no inferno. Aí eu tô apanhando. Na hora que chegar o Sassafras, eu tô fudido, filho. Ele vai me pegar e vai comer meu bumbum. E eu não vou conseguir matar ele nem fudendo. Falei, vamos, beleza, vamos recomeçar e fazer tudo de novo, porque eu quero ver cada conversa de cada coisa que tá ali naquele jogo, porque eu gosto toda hora de ficar ouvindo o Ogden falando Welcome, good master. Como é que é que ele fala? Welcome to the tavern, the rising sun. Daí toda hora, você cansa todo o tempo inteiro, ó.
Um adendo que eu vou colocar agora que você falou da dublagem, ela é muito boa, né? Assim, pra época que ele foi, é de 96, né? 96 ou 97, né?
96.
Então, porra, tem uma puta de uma dublagem da hora, mano.
Então, pra um jogo.
Ele é... PC só vou colocar um adendo aí que ele é de 96, aí no dia. Foi o último dia de 96. Aí no dia
1º de 97.
Ele ganhou o prêmio de melhor jogo de 96.
É. Tática, é assim que os grandes fazem. Bom, Fábio, você, que é o nosso querido crítico de gráficos agora, você está encarregado disso. Cara, porque é que nem você falou, que é de 96 para 97, e o que propõe? A gente sabe, a gente entende, a gente estava de 96 e 97. Para o que existia de 2D, a gente já tinha Castlevania Symphony of the Night, já, então a gente já sabia o que já podia ser feito com 2D naquela época, mas o Diablo, ele coloca em consequência uma, tipo uma, o clima de tensão que coloca no jogo, que é... Eu, normalmente eu chamo de profanação bíblica, quando você usa temas bíblicos e existentes no negócio e aperta ele, que é pra deixar as pessoas meio incomodadas. Tem o meu vizinho tá escutando música aqui no talo.
É
só falar o nome, ó. Você vê o que acontece. Que é aquele negócio de brincar com sagrado, né? De ser blasfêmico. Tanto que existe um jogo que chama Blasphemous, quem sabe um dia a gente fala. O gráfico, como é que você vê o gráfico? Ele é tão pesado assim? Como é que ele foi aperfeiçoado para uma época de 97? Como você gosta desse gráfico desse joguinho?
Cara, o gráfico, ele... Obviamente, ele é bem, bem abaixo, que nem você falou do Symphony of the Night. Mas você até consegue entender, por causa que... Além de ser mídias diferentes ali, né? De ser console diferente, né? Você tá no PC, você não tá no... E o jogo, eu não manjo de programação, mas eu imagino que deve ter tido a maior parte do jogo para criar o sistema que o Diablo inventou, que é o roguelike, que deve ter dificultado os caras fazer essa parte gráfica, melhorar ela, um belo bocado, né? Então os caras conseguiram fazer uma coisa muito boa ali ainda. E as animações, o CGI que aparece no jogo, cara, que nem a animação de introdução do jogo, ou então do final, cara, o negócio é maravilhoso até hoje, cara. Aquelas animações, porque, tipo, é uma coisa que a Blizzard faz, né? As animações, pelo menos, eles sempre são impecáveis. E desde aquela época, mano, tem... O negócio é melhor do que alguns jogos, algumas cutscenes de jogo atual, tá ligado?
Cara, eu vi, toda vez que eu vejo, começa a descer, porque é aquele negócio. A gameplay, a mecânica, tudo, nele indica o terror, o horror. Sim. Tanto que colocando na parte gráfica, quando você entra ali, que você vai enfrentar o Butcher. Normalmente é essas coisas que eu fico reparando, né? Aí você vai lá enfrentar o Butcher, ele fala, fresh meat. Daí ele vai correndo atrás de você já sai num cagaço da porra correndo. Tentando atacar o homem. Aí ele chega perto, você só dá duas fatiadas. Check, check. Aí você já morreu. Mas daí vai, daí beleza. Você vai, consegue matar ele. Consegue dar os espíritos em pompom. Mata o cara. Aí você entra dentro do covil dele. Você percebe, mano, o trabalho que os caras têm. Tipo, tudo espalhado de sangue. E você vê que é só mulher que tá nas estacas. Ou essas coisas. Então você já consegue ter aquele negócio gráfico. Que a gente vê muito no Dark Souls, né, que é você, ele deixa a imagem ali pra você imaginar o que aconteceu naquele lugar. Ele não vai contar nada daquela parte da história, mas ele deixa ali.
Tipo... Até antes, já tem umas trilhas de sangue que vai levando até o covil do Butcher.
Ele deixa tudo a um ponto que você realmente entra dentro da história. Aí já com você continuando, a gente vai falar da parte da música, que, cara, pra mim a música... desse jogo, eu não falo que é a maior parte do jogo, porque pra mim a maior parte de Diablo é história. De história, Diablo é fantástico. Tanto que foi feito livre e tudo, a porra toda. Mas, cara, ela também encaixa tão bem com o clima do negócio e aquele negócio, né, mano? A música de Tristram. Cara.
Peraí, ó.
É essa mesmo. Cara,
é só fazer isso aqui, ó. Pronto, acabou já.
É, acabou. Né? Aí pega o infeliz e fica tenso. E, mano, a música de Tristram é emblemática pra caralho, saca? Principalmente pra quem jogou videogame como música, como o tema do The Legend of Zelda lá, e música como a do Mario. A música de Tristram, que é tocado em todos os jogos do Diablo, no 1, no 2, no 3, que é realmente foda para um caralho, também não pode acobertar o resto do jogo, porque quando você entra ali, né, vai entrando, você vê aquelas músicas, aqueles toques de guitarra baixo, assim, sabe? E cara, você que é o músico do negócio, como é que é a música desse jogo? É boa ou eu sou só um velho nostálgico?
A música é fantástica, caralho. Mano, provavelmente uma das melhores... Não é provavelmente, né? É um dos melhores temas de um jogo que existem, cara. Porque, mano, a música, se você for aprender alguma coisa de música, a música, ela basicamente ela é feita em tensão e você resolver a tensão. E, né? E nessa porra desse diálogo, você praticamente nunca tem essa resolução da tensão, desses acordes meio loucos aqui. E cara, o negócio ele encaixa tão perfeito com a temática do jogo, a temática mais obscura e tudo mais. E essa música, ela vai te dando um ataque de nervo quando você vai escutando, porque é o que eu falei da tensão, ela é sempre assim, construindo cada vez mais aquilo, cara. É incrível o que os caras fizeram, né, nessa porra dessa música e como que casou perfeitamente com o jogo, mano.
Cara, é um negócio à parte, é um negócio que dá pra você pegar, colocar no som e ficar escutando o tempo inteiro. É muito do caralho as músicas de Diablo. Bom, uma outra coisa boa pra falar pra quem for jogar aí, Diablo, ele é dividido em 4 níveis de 16 levels. Isso é o jogo original, né? O primeiro são as catacumbas superior, né? A igreja, você vai passando, não dá mais pra chamar aquilo de igreja, né? Porque tá feia a coisa lá dentro.
Tá, a igreja que com um maluco morto na frente, um monte de sangue.
Tudo que não pode dentro de uma igreja tá ali naquela igreja. Aí depois você vai indo pra os levels, descendo as escadinhas, mata demônio no murro, na porrada e na magia. Aí você chega nas catacumbas inferiores, que é onde vai ter masmorra, prisão e essas coisas. Você vê uns malucos lá meio torturados e essas coisas. Aí depois a gente descendo, as cavernas. Chega lá, aí o negócio começa a ficar louco, meu irmão. Aí o bagulho começa a ficar do caralho. Você fala, o que que tá acontecendo? Quem que fez esse negócio na igreja? Quem que foi o arquiteto disso? Pelo amor de Deus. Aí você fala que esse arquiteto tá realmente muito louco. Porque depois você vai andando as cavernas, mata tudo, demônio pra caralho. Você joga no inferno, mano. Aí eu falo assim, que é o último nível legal. Porra, mano, você vê as estruturas feitas de costela e carne de sangue, você fala, puta que pariu, que lugar que eu fui me meter. Aí, porque, mano, eu sempre imaginei, tipo, de tudo isso. Eu acho que esse é tipo um dos jogos mais cristão que existe. Pra mim, eu acho que devia passar nas igrejas. A pessoa tinha que jogar. Porque, cara, é fantástico. Ele é muito, muito do caralho. Muito...
Você anda e desce porrada no capeta, né, velho?
Mano, você mas vai
descer, né? Se parar pra pensar.
É, mano. Tipo, um pastor devia chegar e ficar lá na frente do negócio jogando, cara. Porque você vai. Os fiel vai sair de lá pronto pra destruir o mal, cara. Eles vão. Porque, mano, você é um cara, você entra, você chega de viagem, vê a tua cidade tudo fudido e fala, eu vou resolver essa porra. Quem que é? Quem que é o que tá mandando? Quem que é o disciplina aqui? Os caras falam, é o Satanás. Que é
disciplina?
Os caras falam, é o Satanás. Eu vou lá embaixo e vou comer ele na porrada. O cara chega e fala, eu vou mesmo. E daí os caras, você vê até o Pepe, essas coisas, você fala, mas você vai descer lá? Eu vou lá. Ele vai mesmo. E ó, é caveira, é demônio, sucubos, bicho de um chifre só, e ele vai na porrada. Você pode ficar com as mãos nuas e vai no soco. Ele não tá nem, não tem medo. Acabou a mana, foda-se, vambora. Morre pra caralho, vai. Mas tá bom. E uma outra coisinha também que é importante, antes de qualquer outra coisa: existe uma expansão chamada Hellfire, que é um pacote de expansão lançado em 1997, que ele é produzido pela Sierra Entertainment. Aí nele vai ter o seguinte: uma nova classe, que é o Monk, né, que é o monge. Vai ter mais umas missões, vai ter mais uma porrada de item, melhoria na interface, ele também vai ter um novo chefão chamado Nakru. Bom, você pode chegar e pegar essa versão, se você for lá no GOG e comprar, você pode jogar tanto o clássico como o Hellfire e essas coisas, só que tem você pode jogar, é divertido, você vai lá e joga. Só que você não pode levar a sério, por causa que ele...
Isso que é o estranho, né, cara? Porque não é canônico o negócio, a Blizzard não gosta, mas eles usaram o monge no Diablo 3 e deixaram os caras vender lá o negócio. Tipo, que porra é essa?
Não dá dinheiro, parceiro, dinheiro. Não,
alguma
dinheiro.
Coisa aconteceu porque, tipo, eles ignoraram. O Diablo 2 ignorou totalmente essa expansão Hellfire. Falaram, não foi nós que fez, não vamos fazer. Aí depois no 3 foi lá e usou o Monk. Ah, eu gostei do Monk, vai, vou usar ele. Ou seja, você pode jogar, é divertido. Ele vai ter aquela melhoria, vai deixar mais rápido, essas coisas. Apesar que eu odeio jogar mais rápido no Hellfire. Fica muito rápido, mano. Eu não consigo entender o que tá acontecendo. Mas ele, eu vou falar a verdade, ele é dispensável. Ele não faz parte da experiência do jogo Diablo, mas... Por diversão, beleza, pode jogar, não tem problema, divertido. Você chega lá, porrada no capeta, vai ter mais capeta, hein? Mais porrada e mais capeta, hein? Bom, fizemos aqui uma boa cobertura de conseguir dar aquela enxugada. Vocês estão livres para adendos. Vocês fazem o que vocês quiserem agora. nesse momento antes das notas.
Já pode dar nota? Já pode
dar nota? Não.
Ah, tá. Os adendos. Eu só tenho um adendo da do que aconteceu comigo, que eu sou burro, tá, gente? Só pra vocês não fazerem a mesma coisa que eu. Eu, logo no começo, eu derrotei aquele chefe lá que é a... É um rei, não é, Gordo? Caveira?
Caveiro.
É, eu matei ele. Eu fiquei com quase nada de vida. E eu tava sem portal nenhum pra voltar. Tive que voltar a pé. Beleza, tá eu lá. Voltando a pé. Do nada, eu tomei uma flechada. Aí eu fui dar o load. Eu esqueci de salvar. Eu tive que voltar lá e fazer tudo de novo. Matar aquele diabo daquele bicho que fica voltando aqueles demônios. Aquelas caveiras, mano. Na hora que eu vi que eu tinha que matar de novo, eu desliguei o PC. Não dava, mano. Não. Eu fiquei muito puto, mano. Então, gente, lembre de salvar o jogo sempre. Que ele tem essa opção de você salvar em qualquer lugar, né? Que você quiser.
Uhum. Então, por favor. É esse que salva. É.
Ainda mais se for jogar de mago, pelo amor de Deus, salva cada pássaro.
E assim, salva no lugar, né, meio estratégico. Você também não vai salvar num lugar que você tá sem vida, você sabe que tem um monte de bicho que você vai voltar, você vai morrer de novo, vai ficar no loop infinito.
Aí pronto, aí sai. Porque já aconteceu isso comigo no PlayStation. Salvei no lugar onde eu morri. Aí fudeu tudo de vez.
Nossa, eu fiquei muito puto, mano. Eu até desliguei o PC. Falei, ah, deixa quieto isso aí. Hoje eu vou jogar outro dia, porque... Mas é isso, você salva o jogo, porque o jogo é difícil, velho. Se você for, que nem eu, for querer pegar a experiência do 3, totalmente diferente.
É isso. E cara, eu não sei, eu vi num site aqui, quando eu tava pesquisando mais algumas coisas pra falar. Tipo, cara, eu tô tentando entender se isso aqui era verdade ou não. Eles tentaram fazer uma versão pro Game Boy mesmo, do diabo? Eu vi num site falando aqui, eu falei, mano, como é que ia fazer isso pro Game Boy, mano?
É.
Então, normalmente intenções existem, mas conseguir que é o difícil. É que nem, por exemplo, você fazer que nem o Resident Evil. Tem o Resident Evil Gaiden do Game Boy. Que, meu amigo, que tragédia. Você tem aquele sistema de mira tudo fodido. Eu acho que eles chegaram e falaram, mano, vamos fazer isso aqui, mas não vai dar certo isso aqui não. Mas eu vou bater no capeta no Game Boy? Ainda mais o Game Boy no Nintendinho ainda. Mano, não tem como. Aí você pensa. Ainda bem que eles ficaram ali no. E a Electronic Arts, né? Que teve a iniciativa de levar pro PlayStation. No PlayStation ele também é legal. Ele tem uma coisa muito do caralho, que é no PlayStation. O que fode ele é o fato que você usa 10 blocos do seu memory card pra você salvar. Ou seja, se você for jogar Diablo, o memory card só pode ser pro Diablo. Que é um erro lá que eles não conseguiram consertar muito bem. Mas a vantagem, cara, você tem acesso a todos os tomos e a história no início do jogo. Ou seja, se você pode chegar lá e ver toda a história do Diablo ali na tela inicial. E está ligado, Diablo, a história é foda. E você vê todos aqueles contos, aqueles negócios, é do caralho, mano. E deixar isso no PlayStation foi uma puta pegada da Electronic Arts que eu achava que devia deixar até no computador. Eu quero ver a história, vou lá, daí você escuta todos os contos, assim, de todos os tomos. É da hora pra caralho. Bom, vamos às notas. Vamos entregar os nossos números e os nossos pareceres. Senhor Fábio, pode já começar e já manda, bota a pica na mesa aí.
Eita, porra. O Diablo, ele é um jogo bem, bem complicado de dar a nota aí, porque, né, ele, que nem a gente já teve os relatos do Wesley aí, um cara que pegar, não precisa ser o Diablo 3, né, porque aí não é um jogo lá muito bom, mas o cara que joga um Torchlight, sabe, um Torchlight, Grindown, qualquer outro action RPG, pra ele chegar no Diablo 1, ele vai ter alguns problemas ali na mecânica, tem umas coisas meio difíceis, que nem quando você vai castar a spell, velho, que a spell ela passa do ladinho do cara, você acha que vai acertar, vai matar o esqueleto, filha da puta, ali, aí passa do lado, sabe, não acerta, aquilo ali tem umas horas que dá um tilt na pessoa, mas o jogo ele não deixa de ser incrível, ele é um dos jogos mais importantes já que... existe de todos os tempos no PC, a música é incrível, o tema, a história, tudo dele é sensacional. Eu só não vou dar um 10 porque eu tenho que dar um 9 para aumentar a nota para quando a gente falar do 2. Então, muito obrigado. É essa daí a minha nota.
Tá certo, 9. 9.0, redondão. Desse jeito. Bom, Wesley, pode mandar aí, faça a sua magia.
Bom, que nem eu disse antes, sou um iniciante em Diablo. Agradeço muito ao Gordo por ter trazido esse jogo. Puta jogo nada. Foda. De nada. Meu, pro ano dele, pra tudo que ele fez, assim, velho. É, que nem eu falei, você pegar um jogo atual, assim, tipo, experiência, porque eu comparei o 3 com o primeiro. O segundo eu também, ó, eu vou ser sincero que eu já joguei, mas eu não joguei ele, pegar mesmo, sentar e jogar ele, sabe? Só joguei um pouco, tipo, uma, duas horas, então eu sei um pouco a diferença dos dois. Mas eu peguei mais a experiência do terceiro, que eu zerei o terceiro, né? No, com muita fé e muita luta, eu consegui zerar o terceiro. Aí você joga o primeiro, meu, totalmente diferente, que nem eu falei, a dificuldade é totalmente diferente, o jeito que você joga, você, que eu acho que é a pegada do Diablo, é o jogo de terror, você tem que ter medo de você jogar, e não é aquele medo de visual, é o medo de você estar jogando mesmo, você tá andando, você vê aquele monte de bicho vindo atrás de você, você sai correndo, você não tem o que fazer, você não vai ficar parado batendo, porque eles vão te dar 3, 4 porradas, você vai morrer, entendeu? Tem essa pegada aí também, que eu fiz essa merdinha, né, que você tem que salvar, você tem que ser esperto, né, na hora que você vai salvar, porque senão você tá fudido. Tem toda essa coisa de você vai, desce, farma, volta, compra item, aumenta level, você pode fazer o personagem, tipo, você pode pegar, eu peguei o arqueiro de começo, mas se eu quisesse transformar ele num mago, eu poderia, né, nada me impede. Gráfico, pra mim, o gráfico não... ele é bom, eu não tive estranheza de pegar ele, que é um jogo de 96.7/7, e jogar. Pra mim o gráfico, tipo, é um jogo que tá na proposta dele. É bom o gráfico, é 2D, aquela coisa legal. Música, ambientação, eu gosto daquele barulhinho dos passinhos, fica tic 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 tic, você andando.
É quase um metrônomo pra música.
É, pior, né, fica tic 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 tic, você andando. Muito da hora. E você ouvir também os bichos vindo. Ó o bicho vindo. Aí você fica ouvindo ele, é muito foda. Eu vou dar minha nota 9 também, que é por causa da mesma coisa que o Fábio, que tem um 2. Porque senão ia ser maior. É um 9.
9. Tá, porra. Tá 9, 9, só coisa altíssima. Tchesco, senhor, meu querido amigo, pode falar tudo que tu quiseres.
Bom, vamos lá. Pra mim é meio complicado, porque pra mim... é um jogo fantástico, foi o que me introduziu ao mundo dos actions RPG. É um jogo fechadíssimo, completo, é uma experiência única, cara. Ninguém consegue... é tanta coisa que esse jogo introduz, assim, tipo, desde a história, os gráficos, todos sombreados, escuros, que veio de uma escola que jogos de PC, cara, antigamente era coisa do capeta. Era tudo capeta. Você jogava console,
era ainda mais esse,
bichinho,
né?
Então, jogo de bichinho, jogo de não sei o que, cara. Jogo de PC antigamente era só jogo de capeta, jogo de... e era isso aí mesmo. E os caras enxergaram esse mercado e lançaram logo um jogo chamado Diablo. Foi um sucesso, né? E cara, como esse jogo é fechado, ele conta uma história, o ambiente dele é fantástico, tudo, a música... cara, eu não consigo dar menos que 10, cara. Não consigo. Porque o jogo, pra mim, é perfeito, cara. Desde a questão dessas questões que você não consegue ser muito rápido pra utilizar magia, porque você tem que selecionar. Mas, pra mim, cara, você consegue se tornar melhor nessa questão? Você fica rápido e consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo? Ele conseguiu me dar um senso maior de como utilizar um mouse e teclado em jogos de RPG. Que hoje em dia você tem que ter uma movimentação maior para jogar MOBAs, o Diablo já fazia isso em 1996. É 10, cara. O jogo é fantástico.
10. Fechou nele 10. Eita, nossa. Lendário. Lendário. Bom, é o seguinte. Cara, para mim, no coração, Diablo é um dos maiores jogos de todos os tempos. É o expoente do que a gente tem aí. Ele formou muitos jogos, muitos produtores, fez muitas ideias, muita gente, muitos filmes, muitos livros, se inspiraram mesmo no jogo Diablo e o que ele tem para oferecer. No PC, não consigo ver um jogo mais importante do que o Diablo. E olha que a gente está colocando aqui, Age of Empires, eu estou colocando Doom no meio, todo mundo nessa mesma paçoca aí de jogos de computador. O mais importante de todos é o Diablo. É o que mais se levantou nesse meio e conseguiu adentrar no mercado total com o seu nome. E é aquele negócio. Eu também sou obrigado a não dar 10, porque existe o Diablo 2. O Diablo 2 ele aperfeiçoou. Tudo que o Diablo 1 tem de bom, o Diablo 2 foi lá e... mandou mais ainda. Você fala, puta merda, que jogo do caralho. Então, eu... dou 9,5. E você e eu hoje que vai dar aquela dividida no negócio. 9,5. Olha que bonito. Bom, 9. Ah, eu vou dar 9,5 pro também, porque eles fizeram o Diablo 3. 9, senão ia ser 10. 9.
E o 4, hein, Gordo? O que será?
Você diminui a nota do 3, não diminui a desse, né?
Olha, eu vou te falar um negócio, cara. O 4 é o seguinte, ele tá muito bonito. Ele parece realmente que retomou muitas coisas que tinha perdido no 3, só que ainda tem o maior problema de todos. Ele vira mais um jogo online do que o que ele mais tem de mais hit de história.
Em vez dele querer ser um Diablo, que o Diablo 3 não foi, ele quer ser o Path of Exile. Aí ele já tem um concorrente que vai ser melhor, pronto.
E o Path of Exile sabe fazer muito melhor isso. Tipo, então, eu sempre falo, uma pessoa, ah, eu queria jogar Diablo 3, ah, joga Path of Exile, é melhor. É mais legal, mais fácil de você se interagir com as coisas e entender o mundo. Porque o Diablo 3, mano, sinceramente, tem muita gente que gosta, eu entendo, beleza, muita gente já entrou, mas pra mim é um erro. Nem precisava existir. Mano, o Diablo 3 tem um negócio, temporada 20. Que temporada? Pra que tem temporada? Que temporada do quê? O que que é isso aí? Eu não sei, eu não vou querer nem saber disso. Eu não quero... Aí vai, daí eu tô na página lá da Paris do Diablo, lá da Blizzard, falar hoje, não sei o que, asas, skins, não sei... Vai tomar no seu cu, enfia essas asas no cu, cadê a história? Eu só quero saber a história, mano. É só disso que eu quero saber. Por exemplo, o que me fez amar o Diablo é todo esse conjunto, mais a história, mais essa lore, todo esse negócio. Diablo 3 é focado em... E você é obrigado a jogar online, e tem item, e você só pega online. vai se fuder, mano.
Bom, no 1 você só mata os demônios, no 3 você tem uma borboleta colorida pra você matar.
Outro negócio, do Torchlight, que faz parte da antiga equipe da Blizzard, que foi lá, fez muito melhor também que o Diablo 3. Bicho, Diablo 3 é um jogo que consigo fazer uns 10 jogos melhor. Nem é grande necessidade. Quer saber a história do Diablo 3? Lê o livro. Não precisa jogar, não. Gasta seu dinheiro, não. Bom, tá aí. 9, 9, 10, 9,5. Acho que eu fui um pouco duro, né? Mas...
Não, tá bom.
Tira 10, tira um 9, fica um 9,5, um 9, 9,3. 3, não vai ser 9,26 não. 9,3. Por quê? Porque eu quero. 9,3. Vocês concordam, meus queridos amigos?
Tudo bem, por mim tudo bem.
Tá bom.
Por mim tudo bem.
Bom, vamos terminar aqui mais um episódio. Ó, consegui enxugar em uma hora, filho. Vai vendo. Bom, vamos se despedindo aí, minha galerinha, meus queridos amigos. Pode começar.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora e tchau.
Aqui foi o Fábio, uma boa noite a todos e como já diria o Diablo, coma seus vegetais e escove os dentes após cada refeição.
Aqui foi o Francisco, obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Bom, aqui é o Gordo, seu host, com mais um programinha do Controle 3 e já sabe, www.controle3.com.br. Você vai encontrar todos os nossos podcasts ordenados ali na íntegra, bonitinho, de graça, como tem que ser. E você também pode nos encontrar no Facebook, a gente tá lá, coloca algumas coisinhas de vez em quando. Instagram, movimentadíssimo, já estamos com quanto Instagram? 900 mil já, 920 que mil. A gente tem...
Já passou o Jovem Nerd, 99 já, vidas, né?
Porque choras, Azaghal? Bom, você vai encontrar a gente no Spotify, você vai encontrar a gente no YouTube, você vai encontrar a gente no Deezer, você vai encontrar a gente em tudo que é lugar nesse mundão. E este foi mais um programa, o Controle 3, uma boa noite. Pronto.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite!